Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Senhor e também aos irmãos pelo acolhimento, pelo carinho desses dias. Nossos sinceros agradecimentos a cada um que nos tolerou nesses dias. Não foi preciso me esconder, hora alguma. E também dizer aos irmãos que continuem orando pelas nossas vidas, pela minha família, pela igreja onde reunimos, Belo Horizonte, bairro Céu Azul. Temos buscado servir o Senhor ali. E o nosso desejo, assim como o desejo dos irmãos aqui, é de que o Senhor nos mantenha firme diante dele, que a nossa vida possa atrair outras almas a Ele, que de fato, enquanto Ele não vem, que nós possamos sermos aqueles que atingem aquilo que é o propósito do Senhor. Então, levo de todos aqui muita alegria no coração por esses dias e o desejo sincero de que em todos os confrontos que tivemos aqui, como nosso irmão João falou, o Senhor fala primeiro conosco, então ele nos machuca bastante, depois a gente entrega isso. Que os irmãos possam e tenham a liberdade de entrar em contato conosco. Eu conversei com alguns jovens, conversei com alguns irmãos. Olha, irmãos, nós buscamos ser acessíveis até porque nós aprendemos uns com os outros. Estamos realmente dispostos a continuar conversando sobre alguns assuntos que falamos. Tenho certeza que o irmão João também tem essa disposição. Então, aqueles que quiserem o nosso contato, pega com os irmãos, entre em contato. Será um prazer conversar sobre algumas dúvidas, sobre algumas dificuldades, sobre algumas limitações e realmente orarmos uns pelos outros com o desejo de que o Senhor continue nos sustentando na sua presença. Essa noite nós vamos meditar na carta que Tiago escreveu. Vou usar como pano de fundo que o nosso irmão já tem falado, então vai facilitar um pouquinho a nossa meditação. Tiago capítulo 2. Verso de número 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez e orarmos. Senhor, nós estamos gratos a Ti por esta hora, porque, Senhor, até aqui o Senhor ainda tem sido longânimo para com os nossos amigos. Até esta oportunidade o Senhor tem concedido que almas se juntem, se reconciliem contigo através do teu Filho. E, Senhor, nosso desejo é que a tua palavra possa nos impactar nestes momentos, que as almas que até aqui, até esta hora, têm resistido converter-se a teu Filho, que essas almas, elas possam se entregar verdadeiramente a ti, possam fazer uma confissão de fé, possam ter uma atitude de fé e possam ser levadas, Senhor, ao verdadeiro arrependimento e encontrar uma fé genuína na pessoa do Teu Filho. Senhor, só Tu podes vencer esses corações. E nós Te suplicamos que nessa noite nós possamos ver isto. Almas se rendendo a Ti para louvor do Teu nome. Nós Te pedimos isso, Senhor. Oramos confiados que Tu farás essas coisas para a glória do nome do Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta para começarmos nossas considerações e pretendo ser bem direto em algumas colocações. Você é salvo? Você é salvo? Crianças, que já têm condição de entender o Evangelho, você é salva? Já confiou em Jesus Cristo como Senhor? Sabe o que significa isso, jovens? Você é salvo. Já pensou nisso? Você que está conosco, que já há algum tempo tem ouvido o Evangelho, você é salvo? Tem essa segurança? Não, nunca pensou nisso? Já pensou nisso? Como você sabe que pertence a Deus? Como alguém pode saber que pertence a Deus? É possível que alguém saiba que pertence a Deus? É possível que alguém tenha segurança de que vai partir deste mundo, vai estar com o Senhor? Ou que o Senhor venha a qualquer momento e ele vai estar com o Senhor? É possível? Como você sabe que pertence a Deus? Tiago, ele faz uma declaração aqui. Como saber se você é um cristão verdadeiro? É um salvo? Paulo fala em Coríntios que nós os salvos. Então há a possibilidade, a segurança de dizer que somos salvos em Jesus Cristo ou por Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Mas talvez você não tenha essa segurança ainda. Você tem essa segurança? Pensou nisso nesses dias? Algumas pessoas confiam que vão estar com o Senhor por elas normalmente terem acesso a ajuntamentos que falam do Senhor, ou por serem simpatizantes da palavra de Deus, ou por assistirem alguns programas na televisão alguns dias por semana, ou leem alguns versículos, ou um devocional uma vez por mês, ou porque elas simplesmente não conseguem se entregar a uma prática de pecado como elas imaginam ser terríveis. Algumas pessoas pensam que serão aceitas por Deus porque elas não são como as outras pessoas que aos seus olhos são mais ruins. E se nós perguntamos individualmente o que cada um imagina para acerca do lugar onde vai estar na eternidade. Se perguntarmos individualmente se cada um crê em Deus, que crê que Deus é um só, talvez nós vamos ouvir as pessoas dizerem: eu creio e isso me dá segurança. Mas é uma crença superficial. Alguns dizem que tiveram o ato de fé, de crer no Senhor, mas a sua vida não tem a atitude de fé de andar com o Senhor. E quando elas começam a pensar na morte física, se aterrorizam. Eu posso lembrar de jovens e crianças cujos pais eram salvos e pregavam o Evangelho para elas, e elas, antes de entenderem isso, Alguns dias de noite levantavam e, aterrorizada com o seu pecado, elas iam no quarto do seu pai ver se o Senhor não havia vindo ainda. Se não havia acontecido o arrebatamento. Talvez alguns dos que estão aqui tiveram essa sensação quando eram mais novos, por terror de ficar para trás. Tiago, ele nos apresenta aqui uma condição, ou nos afirma aqui algo que realmente devamos considerar nessa noite. O fato de acreditar que Deus é um só. Isso não dá vantagem alguma. Fazes bem. Mas ele diz, até os demônios creem. Hebreus capítulo 11, verso 6 nos diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas Tiago nos dá um outro detalhe aqui também. Embora essa crença ela seja boa, fazes bem, ela não é a prova de que alguém é salvo. É como se Tiago estivesse dizendo, você diz que crê em Deus, qual é a prova? Fazes bem, até os demônios também creem, mas isso não é suficiente. Os demônios creem em Deus, que Ele existe, que é um só, mas eles fazem algo que talvez alguns dos que não são salvos, e que quando eu perguntei se é um salvo no seu coração, ele não teve a mesma sensação que alguns demônios têm. Tremem. Às vezes as pessoas se assentam para ouvir o Evangelho e seus corações não estão preparados para ouvir o Evangelho. E elas não tremem. E eu quero perguntar a você que respondeu no seu coração, ou que teve dúvida de responder se é um salvo, você está tremendo diante da palavra de Deus? Pois deveria. Então os demônios têm uma vantagem sobre você. Eles tremem. Eles tremem diante do Senhor. Eles tremem. E se a palavra de Deus está sendo proclamada nessa noite, e aqui tem um grupo de irmãos, e o Senhor prometeu estar junto deles, juntos de nós, então você deveria estar com seu coração tremendo nesta hora. Você deveria estar inseguro, com medo de cair no inferno a qualquer momento, ser tomado de súbito pelo Senhor e introduzido no seu juízo eterno. Você deveria estar tremendo, porque os demônios tremem. Eles creem. Você crê, mas eles tremem. Eles conhecem a Deus muito mais do que a muitas pessoas. Será que eles conhecem a Deus mais do que você? Se o seu coração não está tremendo, eles conhecem a Deus muito mais do que você. Mas note, eles não serão salvos. Eles aguardam o juízo de Deus e eles não podem mudar a história deles, eles não podem se arrepender. Eles aguardam o dia onde o Senhor derramará o seu furor sobre eles. Mas você ainda pode, mas você não vai crer se não tremer diante da palavra de Deus. E às vezes as pessoas, elas não se preocupam com isso. Elas vêm às reuniões, elas ouvem o Evangelho, mas elas não se colocam em condição de receber aquilo que o Senhor está dizendo. É necessário tremer diante de Deus. Às vezes as pessoas, elas, quando são confrontadas com a fragilidade das suas vidas, elas tremem. Mas elas não tremem diante do Senhor, diante da palavra de Deus. Nada, absolutamente nada que estiver na mente do homem pode salvá-lo. Nada que as mãos dos homens, que as nossas mãos venham a fazer, pode mudar o fato daquilo que nós somos. Em Caim, nós vimos o Senhor claramente rejeitando a sua pessoa e posteriormente a sua oferta, porque não era o que ele trazia o problema maior, mas era o que ele era. E o que ele trazia era consequência daquilo que ele era reprovado diante de Deus, porque Deus primeiro rejeita a Caim e depois a sua oferta. Então o deixa bem claro que ninguém entra na presença de Deus como quer. Desde o livro dos começos, o Senhor vem desvendando isso, mas algumas pessoas insistem em continuar acreditando que serão salvas, ou que estão salvas porque creem em Deus, como os demônios creem, mas não têm o sentimento que eles têm de temor ou de tremor, não se apavoram diante de um Deus furioso com o pecado. Os demônios tremem, mas não vão para o céu, não vão para a presença de Deus, não para a eternidade. O fato deles tremerem não alivia a punição deles, não muda a sentença deles, não os livra da condenação. Isso significa que se você está aqui nessa noite e seu coração começar a tremer a partir de agora, isso não muda o estado que você se encontra. Ainda assim precisará de mais. Ainda que você seja levado a reconhecer que é um pecador e que está perdido, isso ainda não te garante a salvação. Mas já é um começo. Já é o passo necessário para que o Senhor realmente quebrante você. Às vezes as pessoas, elas têm mais informações do que precisam. Mas elas não buscam as informações que são necessárias. Elas não conseguem olhar para dentro de si e compreender o que elas realmente são. Sempre que falamos do Evangelho, elas começam a olhar para o lado e começam a pensar nos seus parentes e começam a pensar naquele vizinho, naquela vizinha, naquele pai, naquela irmã, e elas não conseguem olhar para elas. Não conseguem olhar para dentro de si. E por isso nós precisamos do Senhor. Por isso nós precisamos da palavra do Senhor, porque é ela que nos revela aquilo que está dentro de nós. Nós não seremos julgados por nós mesmos. Nós seremos julgados pela palavra do Senhor. O Senhor nos diz isso, o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem vos julga é a palavra que eu tenho falado. É sobre a palavra dele que nós seremos julgados. Então pensar que o modo com que eu tenho acreditado nas coisas que não muda a minha vida, que não me posiciona para crer no Senhor Jesus Cristo, que não me leva a temê-lo, a tremer diante dele, está me conduzindo para a perdição eterna. E como nós ouvimos, caminhos que parecem direito para nós, mas o seu fim é de morte. E morte eterna, separação eterna. Diante dessas coisas que você tem ouvido, que você está novamente ouvindo, reflita, considere, pare de pensar nos outros, olhe para você. Pare de pensar naquele que está do seu lado, olhe para você, para o seu íntimo, para o seu coração. Você é salvo? você está salvo? Qual garantia você tem que vai estar com o Senhor? Que não vai acordar debaixo do juízo eterno dele? Mas você pode me dizer, mas olha, Edmilson, eu creio em Deus, então eu acredito que eu vou ser salvo, porque eu tenho deixado ou tentado de fazer um monte de coisas. E aí você abre as Escrituras e ouve o Senhor Jesus Cristo nos dizendo, ou dizendo para um grupo de pessoas que falavam do seu nome, mas que não andavam conforme o que ele ensinava, e ele manda que essas pessoas, ele ordena e ele deixa claro que essas pessoas serão lançadas, banidas da sua presença para sempre. E você vai olhar para este texto lá em Mateus capítulo 7 e vai pensar, aonde que eu posso ter segurança? O Senhor diz que muitos dirão naquele dia, não serão poucas as pessoas, talvez você estará entre eles. Já pensou nisso, na seriedade disso? Quantas vezes você ouviu pregações como esta? Quantas vezes foi confrontado com o seu estado de pecado e não mudou? E não conseguiu se converter? Continua preocupado com os outros, não preocupa com você, o tempo está passando, seu corpo está apresentando as fragilidades e as debilidades do pecado e você ignora isso. Continua olhando para os erros dos outros. Pense em você um pouquinho. Já conseguiu sentir tremor diante da palavra de Deus? Se você não sente tremor diante da palavra de Deus, é bem possível, é bem claro, conforme Tiago nos diz, que você não é salvo. Porque os demônios não são salvos e tremem. Atente para os seus caminhos. Você que considera que o Senhor vai te salvar. Não, ninguém pode ter certeza que vai ser salvo. Quem fala que é salvo é um arrogante. Então olhe para os seus caminhos. Considere os seus caminhos e me diga, então você vai ser salvo pelos seus caminhos? Você que diz que crê em Deus, que há um só Deus. A quem você está servindo? Com quem você tem andado? Está fazendo a vontade de quem? Que tipo de companhia você tem? Que tipo de conversas você tem? Que tipo de programas você assiste? Que tipo de coisas você aprende e ensina? Então olhe para os seus caminhos e você considerará se de fato é salvo. Se você tem andado como o Senhor Jesus andou, se você tem andado como Ele ensinou, como a sua palavra ensina, considere isso. Os discípulos foram chamados de cristãos, porque as pessoas olharam para a vida deles e disseram, olha, eles andam como o Senhor andava. Eles se identificam tanto com aquele Cristo. Eles são cristãos. E você? O que as pessoas dizem de você? Alguém me disse uma vez uma frase e eu gosto muito dela. Comece a reparar o que as pessoas falam com você, porque o que elas falam com você é o que você gosta de ouvir. Comece a reparar o que você gosta de ouvir. Será que, de fato, você tem podido conceber que será salvo, fazendo tudo aquilo que os não salvos fazem, fazendo tudo aquilo que Deus odeia, fazendo tudo aquilo que Deus abomina, que Deus proíbe. Um outro detalhe muito interessante que acontece com aqueles que são salvos. Eles querem livrar os outros do inferno, porque eles foram salvos de lá. Você se preocupa com o inferno, com a salvação daqueles que estão à sua volta? Você que creu, na minha casa só eu. Você que não tem conseguido andar no caminho estreito e acredita que é um salvo, mas você se preocupa com aqueles que estão indo para o inferno? Porque aquele rico lá de Lucas que o Senhor nos apresenta, ao ver Lázaro repousando no seio de Abraão, ao considerar o seu estado, ele compreende e ele olha para os seus parentes ao ser informado de que a sua realidade não podia mudar, e ele diz assim: olha, então vá até os meus parentes, mande que alguém vá até lá para falar para eles, para que eles não venham para cá. Se você é um salvo, você se preocupa com a salvação dos seus. Você tem se preocupado com isso? Se você foi livre da condenação eterna e vê o seu pai, o seu irmão, a sua mãe caminhando para ela, pode um salvo continuar indiferente a isso, a essa realidade? Considere. Considere essas coisas. Você aproveita cada oportunidade para falar do Senhor? Você realmente consegue ver o que é o pecado aos olhos de Deus? Porque as pessoas que o Senhor vai condenar e banir da sua presença, note algumas características que essas pessoas vão ter. Elas tiveram oportunidades de ouvir o Evangelho como você está ouvindo. Elas foram confrontadas pelo Evangelho como você está sendo. Mas elas continuaram indiferentes à palavra de Deus, como talvez você está continuando a ser. E elas permaneceram separadas de Deus por uma escolha própria delas. E o Senhor as advertiu várias vezes, por vários irmãos, por vários meios, e elas continuaram indiferentes, e elas que até tinham prazer em ouvir, que até tinham prazer em ler literaturas, mas não tomaram decisões, que foram advertidas em conversas pessoais, mas não tomaram decisões. Zacarias capítulo 7, verso 11, nós lemos assim: eles, porém, não quiseram escutar, deram-me o ombro rebelde, ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Olha, essas pessoas agiram assim em relação ao Senhor? Será que a sua atitude não é a mesma? E olha a consequência, será que há injustiça da parte de Deus em condenar pessoas assim? Será que Deus está sendo injusto? Ou será injusto em condenar aqueles que lhe dão o ombro? Que se recusam a ouvir, que permanecem rebeldes, que estabelecem os seus caminhos como prioridades, que não aceitam a correção, que não encontram arrependimento? Será que Deus será injusto quando lançar estes na condenação eterna, junto com o diabo e seus demônios, que estarão tremendo? Quantas vezes o Senhor já falou com você? Quantas oportunidades você teve? E continua lutando contra Deus, continua resistindo. As pessoas que estiverem lá eram pessoas que tinham muitas ocupações, mas elas tinham tantas ocupações nessa vida, mas não eram com Deus, era com o inimigo de Deus. E elas se satisfaziam com o inimigo de Deus. E elas tinham prazer com as coisas do inimigo de Deus. E elas se constituíram inimigas de Deus por amarem o mundo. Elas usaram suas posses, tudo o que elas tinham, para bebedices, luxúria, prazeres, pecados. Quantos pecados! E elas sustentavam tudo com uma arrogância de que elas tinham o direito de fazer isso. E elas acobertavam tudo com uma falsa religião, com uma falsa e mera profissão. E elas ignoraram as advertências de Deus. Agiram de modo contrário aos conselhos de Deus e esperavam serem salvas. Esperavam que o Senhor as colocaria no céu. Uma fé inoperante, morta. Essas pessoas, elas abusaram grandemente da paciência e longanimidade de Deus. Dia a dia elas o afrontavam com as suas vidas, trilhando seus próprios caminhos e dizendo para Deus: olha, o Senhor é mentiroso, porque João nos diz na sua carta que quando nós não damos crédito ao Senhor, nós o fazemos mentiroso. Então essas pessoas estavam dizendo: olha, o Senhor está mentindo sobre condenação eterna, o Senhor está mentindo sobre estar no lago de fogo eterno, olha, eu não acredito no Senhor. Então aquele que não crê o faz mentiroso. Elas foram culpadas de desprezarem as riquezas da bondade do Senhor. Ao invés de irem ao arrependimento, elas provocavam maus pensamentos, elas devoravam tudo aquilo que elas podiam para se manterem mais e mais distantes do Senhor. Foram exortadas com tanta frequência, foram convidadas a deixarem seus pecados, mas resistiram, se recusaram a ouvir. Como será justo que tais pessoas que escolheram esse destino experimentem ele para todo sempre? Como será justo que Deus, ele pegue aquelas pessoas que recusaram a sua graça e as coloque banidas da sua presença para sempre? Como Deus será justo em fazer essas coisas? Como será justo que o corpo e a alma, que foi usada como instrumento do pecado, sejam também lançadas para experimentarem o tormento eterno? Que triste realidade. Que triste realidade estarão submetidos aqueles que se recusam a dar ouvidos à graça de Deus. A palavra do Senhor, ela nos apresenta em Lucas, no capítulo 15, um filho que resolve abandonar o lar, que resolve buscar prazeres nessa vida. E nós conhecemos bem essa parábola. O filho pródigo. Este homem, este jovem, que decide se lambuzar com as coisas do mundo, que escolhe as mesmas coisas que talvez você está escolhendo, que resiste aos conselhos do seu pai, como você está se recusando, que estabelece seus próprios caminhos, como você tem feito, que parte, que gasta a sua saúde, a sua riqueza, os seus bens com prazeres transitórios do pecado. Mas há uma diferença entre esse jovem e talvez você até este momento, nessa noite. Este jovem aqui, de Lucas 15, ele cai em si. Para mim, essa é a maior definição de arrependimento nas Escrituras. Cair em si. Notem um detalhe muito interessante aqui. Cair em si, nosso irmão explicou há pouco, uma mudança de mente. Mas note o que acontece quando ele cai em si. O que o leva a compreender isso? Ele está fazendo um serviço que era feito pelos servos do seu pai. E ele deixou toda a riqueza para agora estar numa situação tão baixa, alimentando porcos e desejando comer aquilo que ele estava dando àqueles porcos e não podia. E quando ele cai em si, ele olha à sua volta e ele vê o chiqueiro, ele vê os porcos, ele vê o alimento. E olha, isso é arrependimento. É quando você olha à sua volta e você vê o lugar que você está, e você olha para dentro de si e você vê o que você é, a sujeira que você está, os desejos que você tem. Então, cair em si é olhar em volta e realmente se aperceber do lugar em que se encontra, no meio de um chiqueiro. É o que acontece com este jovem aqui. Caiu em si. E então, resoluto, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Agora, uma atitude. E direi: não sou digno. Arrependimento, ato e atitude. E ele se dispõe a fazê-lo e ele o faz. Você precisa cair em si. Olha a sua volta. Olha o que o pecado te proporciona. Quanto tempo você vai poder experimentar isso? Esse mundo não vai durar muito tempo. A sua condenação já foi definida pelo Senhor. A destruição desse mundo, ela é algo inevitável. Nosso irmão leu Isaías 61, que se repete em Lucas 4, e ele nos diz que o Senhor leu apenas até o início daquilo que se chamava a salvação, a graça de Deus, o início da dispensação da graça, e ele não leu, porque não era chegada a hora do dia da vingança de nosso Deus. Quando o Senhor vai derramar a sua ira, quando o Senhor vai permitir que os seus juízos sejam lançados sobre essa terra. Quem em sã consciência pode desconsiderar esses solenes avisos da parte de Deus? Apocalipse capítulo 6 nos diz que quando os selos começam a ser abertos, aqueles homens aqui na terra, eles vão dizer aos montes: caiam sobre nós. Eles vão estar movidos de terror por causa da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Cairão em si tarde demais. Tarde demais. Hoje ainda não é tarde demais. Talvez hoje seja tarde demais. Agora ainda não é tarde demais. Que você possa pensar nisso. O pecado é uma afronta a Deus. O pecado, ele provoca o Senhor Deus no seu trono. O pecado desperta a ira de Deus, faz com que Deus fique furioso. O pecado provoca a justiça de Deus. E dia a dia, o seu pecado está fazendo isso, provocando o Senhor. Considere isso. Será que você vai ousar se retirar sem considerar o seu estado diante do Senhor? Será que você vai novamente, mais uma vez, recusar as ofertas da sua graça? Será que mais uma vez você vai dar de ombros para a salvação que o Senhor apresenta na pessoa do seu filho? Porque ele não poupou o seu filho. Então você vai concluir: ele não poupará aqueles que recusarem o seu filho. Que você possa olhar para dentro de si, para a sua volta, e considerar o lugar onde você está. E certamente o Senhor vai te levar a ver o chiqueiro e os porcos, e você vai cair em si. E pela graça e misericórdia dele, ele vai te colocar de pé. E pela graça e misericórdia dele, ele vai te manter de pé por um caminho estreito até o dia de Cristo. Nossos corações, os corações daqueles que um dia reconheceram onde estavam e permitiram que o Senhor os tirasse de lá e que clamaram por socorro e o Senhor os tirou de lá e os transportou para as regiões celestiais em Cristo Jesus. E agora eles podem dizer, como o apóstolo Paulo: nós, os salvos, pela graça, por meio da fé, não veio de nós, é dom de Deus. Que você possa compreender isso, tomar posse disso, para a glória do Senhor, para a libertação da sua alma. Que o Senhor mesmo produza no seu coração o temor devido para a salvação no seu filho. Amém.